Muito boa noite. Estamos ao vivo aqui, são exatamente 7 horas e 36 minutos, diretamente dos estúdios da Silva Jardim, para iniciar a segunda edição, segundo episódio do programa Em Comum. Boa noite, Victor Souza. Boa noite, Stephanie Caiafo. É um prazer estar de volta.
Boa noite, Savazone Rodrigo. Boa noite, Caiafo Stephanie.
Ao fundo, vocês estão ouvindo uma pequena homenagem que nós fizemos a vocês essa noite. Esses são os sons das bombas que explodiam sobre o Palácio de La Moneda em 11 de setembro de 1973, quando as tropas do general Pinochet tomaram a cidade de Santiago, no Chile, com apoio dos Estados Unidos, e depuseram o presidente eleito Salvador Allende, que tinha conseguido construir um projeto de socialismo democrático naquele momento, e que inaugura para muitos dos estudiosos dessa temática que a gente vem discutindo aqui, do comum, da democracia, o neoliberalismo no planeta. Alguns vão dizer que vai, né, podemos retroagir até os anos 50, mas seria então o momento inaugural, definitivo, determinante, aquela fatídica intervenção militar que depois um presidente eleito e deu início à noite obscura que marcou o Chile por muitos e muitos anos. Hoje o Em Comum vai discutir o tema da democracia, essa má palavra. A gente está recebendo aqui agora, que está chegando nesse exato momento aqui no estúdio da Rádio Silva para se juntar a nós, para debater
ela,
com a gente.
A única. Maravilhosa. Lúcia Alzira.
Alzira Lúcio, do projeto Luzes da Vila. Uma querida companheira.
Está se aproximando aqui. Pode se chegar à vontade, uma boa noite para ti. Já estamos ao vivo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui, que a gente sabe que é só falar próximo do microfone, ajeita no seu fone e tudo bem contigo?
Tudo
bem. Como foi teu dia, teu feriado?
Corrido, mas foi bom.
Que bom, que gostoso, que gostoso.
É isso aí. Alzira, muito bem-vinda. A gente hoje estava começando a apresentar o programa, pegando aqui ainda, mostrando alguns sons, né? Não dá para dizer imagens, porque nós estamos no rádio, trazendo os sons dos bombardeios sobre o Palácio de La Moneda, no Chile, em 1973, que depois o presidente Salvador Allende, que hoje, infelizmente, celebram-se 44 anos desse ataque perpetrado pelas forças do general Pinochet. E a gente trouxe isso só para relembrar, porque, afinal de contas, o tema de hoje é a democracia. E a democracia está sob ataque. Em nosso país, a democracia está sob ataque no mundo, e a gente vai conversar sobre isso com a Alzira, que é a nossa convidada aqui no estúdio da Rádio Silva, mas também vamos ter os nossos Papo Cabeça, que já se tornaram quase lendários, né? Desde a primeira edição, né, Vitinho?
Convidados super especiais, falas marcantes, são participações muito, muito bacanas.
A gente procurou trazer aí um pouco de uma reflexão contemporânea, né, de gente que está pensando essa relação entre o comum e a democracia, de vários grupos. A gente vai ouvir ao longo do programa as intervenções da Maria Carolina Evangelista, a Carô, que faz parte de um coletivo feminista, um blog chamado Agora Que São Elas, que recentemente teve um destaque enorme nas mídias sociais, e também participa da Bancada Ativista, que é um projeto de construção democrática em São Paulo, que reúne ativistas que, na última eleição municipal, optaram por se candidatar, chegaram inclusive a conseguir eleger uma vereadora. Também vamos ouvir a Juliana Gonçalves, que é uma jornalista e pesquisadora ligada à Marcha Mundial das Mulheres Negras de São Paulo.
Perfeito.
Ela está vinculada a esse coletivo e ela também vai trazer uma reflexão sobretudo, na verdade, sobre a relação entre a democracia e o bem viver, que foi o tema da última marcha das mulheres negras em São Paulo. E, por fim, o Ricardo Pop, que é atualmente do Instituto Cidade Democrática. O Ricardo fez parte do governo federal mandando várias políticas de participação e inovação política, e está à frente hoje do Instituto Cidade Democrática, que é um instituto parceiro do nosso instituto, o Instituto Pra Comum, e a gente também pediu a ele que nos trouxesse uma reflexão. E, para apresentar algumas músicas para nós, nós convidamos uma figura que muito estimada por mim, que eu gosto muito, que é um amigo muito querido, que é o Irineu Franco Perpétuo, que é um dos grandes críticos, né, de música erudita no Brasil. O Irineu, ele está com um livro em campanha de crowdfunding para publicar, fazendo uma primeira história, uma breve história da música sinfônica, da música erudita no Brasil. E aí, a gente conversando, eu pedi para ele, afinal de contas, a regra 1 do programa é que nós só podemos tocar músicas livres. A gente pediu a ele que selecionasse algumas músicas do seu repertório, né? E ele foi, então, na base de dados do site Domínio Público, que é um site que é vinculado ao Ministério da Educação, e que tem uma infinidade de conteúdos disponíveis para download, e ele trouxe algumas coisas bastante especiais. Uma delas é essa que nós vamos ouvir agora, estamos ouvindo ao fundo, não é isso, Vitinho?
Sim, estamos ouvindo de fundo, já tem alguns minutos que deu esse clima aqui de abertura, né? É delicado, sutil.
É a Alvorada, da ópera Lo Esquiavo, de Carlos Gomes, que foi escrita para comemorar a abolição da escravidão no Brasil, e ele, enfim, resolveu colocar. O fato é que nosso abolicionismo já começou torto, né? Na ópera do Carlos Gomes, Alzira, o escravo é um índio, não é um negro, né? Era como os abolicionistas na época também tentavam driblar um pouco esse fato histórico determinante, né? E o personagem de Lo Esquiavo é um indígena que foi escravizado, enfim, bem ao tom das coisas que escrevia o Carlos Gomes naquela época, tentando fazer ópera italiana no Brasil. Mas muito bem, sem mais blá blá blá. Vitinho?
Eu quero só dar um último blá 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 rápido. Último não, primeiro blá blá blá, né? Que os nossos programas, sim, os nossos, no plural, o programa de número 0 e o programa de número 1 estão disponíveis para escuta e download no Mixcloud do Procomum. Então é só você buscar Instituto Procomum, Mixcloud, ou entrar nas nossas redes sociais, que caso não tenha escutado, pode ouvir quantas vezes quiser. Compartilhar, dividir, remixar,
distribuir, mandar para os amigos por WhatsApp.
Sim, sim. E é muito bacana, né? Poder estar ao vivo e poder estar eternamente na internet. Assim ficaremos, Alzira Lúcia, assim ficaremos. Eternamente nas ondas digitais. Pode falar isso, Rodrigo? Ondas digitais?
Pode falar em ondas digitais. O problema é falar em eternamente, Vitinho, porque a gente sabe que os bancos de dados, eles desaparecem, infelizmente, não é?
É verdade.
A memória vai sendo construída e destruída simultaneamente
no mundo digital. A minha empolgação, ela é sempre reprimida por algo, alguém.
É, não acontece, adianta, cara. Não adianta. Alzira, tudo
Oi.
Bem?
Tudo, e você?
Se apresenta pra nós, conta quem é você, rapidamente. A gente, todo mundo que tá ouvindo agora quer saber. A gente já te conhece e já te ama, mas o público do nosso programa também precisa te conhecer. Então fala um pouquinho sobre você pra nós.
Viu, que honra. Bom, então, eu sou Alzira, é Alzira Lúcio, sou presidente do projeto Luzes da Vila, que fica no Morro São Bento. Tem um projeto que foi contemplado pelo Instituto Procomum, o Vestir Eco. E estou aqui hoje como convidada do programa da Rádio Silva.
Alzira, o que vem na tua cabeça quando você ouve falar em democracia?
A gente pensa, né? A gente precisa da democracia, né? Que seria o comum, que seria o fato de todo mundo poder fazer alguma coisa junto. Mas a gente sonha, né? Não tem, não existe, não acontece.
Você vem de um programa um projeto, na verdade, o Luzes, que é um projeto que hoje opera, ou, na verdade, concentra-se no Morro de São Bento, não é isso?
Sim.
Na Vila São Bento.
Isso.
E é um projeto que vem de muitos anos, né? Um projeto que começa com uma história familiar. Eu queria contar um pouquinho dessa história, do comecinho, de como se deu isso, né? Porque é uma história de construção de um espaço afetivo dentro ali, né, daquele bairro que passa pela sua vida e que você retomou agora faz um ano, não é isso?
Isso, então. Meus pais mudaram para o Morro, né, chegaram em Santos, acho que na década de 60, final dos anos 50, e compraram terreno lá no Morro, construíram uma casa, já tinham três filhos, né, estava na época do meu irmão mais velho parar e começar a estudar na idade escolar. Estava sendo construído uma escola ali, que é o Mário Alcântara. Aí meus pais compraram um terreno, construíram um barraco lá. E os outros filhos foram nascendo, né? Aí nasceram mais 6 filhos. E
6 filhas?
5 meninas. 5. Nós somos 5 meninas e 3 meninos. Aí o que aconteceu? Meu pai chegou a ser presidente. Sempre foi um cara que sempre batalhou pelo desenvolvimento mesmo ali, né? Porque era uma época difícil. O morro era tudo de terra. Então, assim, para construir para subir um carro, não subia, tinha aquela dificuldade, o poder público não ajudava, lógico, né? Então, assim, eles se uniam, faziam vaquinha mesmo para comprar cimento, terra, aquelas coisas. E ele sempre participou ativamente da Sociedade de Melhoramentos, tal, foi presidente de lá. Quando ele era presidente, a gente fazia um trabalho já, ajudava ele na construção mesmo, né? Do trabalho da comunidade. E aí ele faleceu, eu fui embora de Santos, voltei e resolvi estruturar esse projeto lá, sem vínculo com a Sociedade de Melhoramentos, né? Fazendo a casa que era dos meus pais. E comecei a trabalhar, fui muito bem recebida, o projeto foi muito bem recebido pela comunidade. Eles ficaram muito felizes, né, de ter alguma coisa acontecendo. E aí apareceu o Procomum. Eu resolvi fazer esse projeto de moda sustentável, que foi um sucesso, né? Foi legal, e a gente continua trabalhando lá.
Agora, interessante que nesse seu período aí tem um detalhe, né? Quando você saiu de Santos, você foi estudar no Rio de Janeiro, né?
Eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu fui fazer moda. Aí fui para lá, fiquei 6 anos, era para ficar 4, fiquei 6.
Mas não só moda, né, Alzira? Você foi estudar moda e, sobretudo, moda e sustentabilidade, né? Que eu acho que, essa é uma questão também muito legal, né, da tua trajetória, né? Conta um pouquinho sobre essa relação entre moda e sustentabilidade. Ah, então. E economia criativa, que é uma coisa que você sempre também defende, né, na tua...
Sim. Então, o que a gente... É um outro caminho da moda, né? Porque a moda hoje é uma coisa muito, muito rápida. Então, tem que ter coisa acontecendo todo dia. E esse mercado é um mercado muito... É um mercado que não se sustenta, que escraviza, que faz uso inadequado dos recursos. E a gente tem que pensar em moda e tem que pensar também na natureza. A gente tem que pensar no meio ambiente. A gente tem que entender que a moda tem que ser sustentável. Não pode escravizar. Humanamente é impossível você comprar uma camiseta Por cinco reais, sabe? Você vai no Brás, você vê isso toda hora. Quem fez aquilo? Né? Em que condições de trabalho essas pessoas estavam? As pessoas são escravizadas. E a gente tem que tomar essa consciência e saber que a roupa também não é descartável. Né? A gente tem que dar um fim para aquilo. O tecido ele demora para se decompor. Tem um monte de problemas que envolvem essa indústria. Então, eu quis mostrar para as meninas também que elas têm que consumir, mas consumir de uma maneira consciente, né? Esse é que é a grande pegada do negócio.
É uma mudança de mentalidade, né,
Alzira? De comportamento mesmo, né? É. De comportamento.
E eu acho que é uma mudança que ela vai na subjetividade, mas ela também, pela moda, ela pode ser bem rápida, né? Porque da mesma maneira que uma marca, seja por qual motivo atrai um jovem a ir ao shopping, às vezes gastar muito dinheiro para comprar uma, a gente também pode, com um discurso que é muito mais válido, né? Muito mais, né, importante que o das marcas, a gente consegue quebrar, né, essa subjetividade com algo que é bacana e movimenta nós mesmos, né? Que a gente pode nós mesmos garimpar roupas e costurar e
transformar.
Gerar, transformar, né?
Reciclar, né? Tem um monte de coisas que você deve fazer, né?
Eu cada dia mais vejo a moda como uma coisa política mesmo, né? como escolhas, né? Como tudo na vida. Mas a moda, ela é bem bacana, o teu trabalho.
Ah, obrigada.
Tem uma coisa que é interessante, né? Quando, acho que vale a pena recuperar, uma coisa que você me falou mesmo, né? Que foi o processo de construir com as meninas, sobretudo, mas com os jovens ali, né? Do morro, da região onde você atua, Luzes. A própria percepção e a maneira como eles passaram ao fazerem suas próprias roupas, né? Entender também que bacana que é você poder estar nesse lugar, né?
Ah, sim. E também tem essa questão da economia, né? Que a gente acaba ensinando para elas também que aquilo pode gerar uma renda. Então, de repente, a menina tá ali, ela não tem uma percepção. Não, né? Você o quê? O que eu vou fazer da vida? E quando, de repente, ela pega um pedaço de tecido, uma calça e consegue transformar aquilo em uma peça, Porque ela sabe que ela não tem dinheiro para comprar aquilo, né? E ela consegue fazer e sabe que se fizer, consegue vender. Então, tudo isso é muito bacana.
É muito bacana e é legal destacar aqui, né? A gente convidou a Alzira também para esse programa em que a gente está discutindo a democracia, fazendo um link aqui entre essas pontas, né? A gente estava falando lá dos bombardeios no La Moneda, no Chile, e vindo aqui, né, para o Morro em Santos. Por que que a gente se dispôs a trazê-la, né? Porque a democracia é uma coisa que se constrói no dia a dia, né? Se constrói na prática de cada um, se constrói pela atuação de cada um nos processos, né? E acho muito bacana que o Luzes da Vila é um caso muito exemplar daquilo que a gente tem defendido e tentado demonstrar, que é a possibilidade das pessoas reunidas agirem em conjunto para fazer o bem, né? É, acho que essa é uma das características também que foi, quando você me contava, né, do início do processo, como é que foi essa receptividade positiva ali da comunidade. Porque você usou uma expressão assim, ó, meu pai, quando veio pra cá, começou a agir porque o poder público não fazia, ele foi lá e fez. Uhum. E é, de certa maneira, a tua história também, né, Alzira?
Sim, sim, porque não acontece nada ali, né? A gente vê que, assim, é um pedaço do morro, o morro ele é todo subdividido. E ali a gente tira uma onda ainda que fala assim que o lugar é tão ruim que nem político vai pedir voto, sabe? Aquelas coisas. Então, não tem o que fazer. A gente tem, se a gente não fizer, não vai acontecer, entendeu? Não vai, a gente não tem nenhuma perspectiva assim, não, vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Então, a gente tem que fazer mesmo, tem que pôr a mão na massa e falar, olha, eu estou fazendo o teu trabalho, né? É mais ou menos isso, porque é incrível.
É fazendo o trabalho que a gente esperaria, né, dos políticos. Sim. E também fazendo o trabalho que a gente espera da sociedade, né? Porque no fundo é isso, né? Você se dedicou e tem se dedicado a esse lugar. A gente sabe que, né, às vezes com altíssimos custos para você, né, pessoais, sim, inclusive, sim, né? Mas que são coisas que é quase como uma obrigação, né, moral, ética de estar no mundo, não é?
Sim. É, porque se você tem condições de fazer, por que você não vai fazer, né? É mais ou menos isso que eu penso. E às vezes a pessoa tem toda a condição de poder ajudar, de fazer alguma coisa, de fazer um trabalho, de se dedicar, de mudar, de transformar, de educar, e não faz. Não faz porque não faz. Não quero fazer. E a gente acha que a gente tem que fazer isso, sim. Foi o que eu aprendi, pelo menos, né? Eu acho que isso a gente aprende quando a gente... Conforme você é educado, conforme você é criado. E foi o que eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que fazer, tem que se mexer, sim.
Como tem sido lá a repercussão com a moçada? As meninas, por exemplo, que participam do programa, você sempre me conta, né? Assim, tchauzira, tchauzira. Ah, o pessoal não te deixa mais em paz, né?
Não, não. E está todo mundo ansioso, né? A gente agora está passando por uma reforma, dando um trato lá nas salas e tal. E dia 12 de outubro nós vamos inaugurar o espaço de saúde, que é onde a doutora Luciana vai atender, né? Que ela já faz algumas oficinas lá, e ela tem um consultório móvel, um bagulho assim muito louco.
A Luciana, ela é um amor, né? Ela é uma odontologista natural, que faz uma série de trabalhos. Ela trabalhava no SESC, agora está trilhando o seu próprio rumo, né?
Sim, que é o Projeto Céu da Boca.
Projeto Céu da Boca, perfeito, que atende desde moradores de rua, dá oficinas de como fazer sua própria pasta de dente, seu próprio creme dental. Tem vídeo no YouTube, se você, sim, buscar Projeto Céu da Boca, como fazer uma pasta de dente orgânica, tem lá. Ela é uma gênia, um amor de pessoa. Um beijo, se estiver ouvindo, pra gente.
Beijo, Lu. Então, e vai inaugurar o espaço dela e nós vamos inaugurar as outras salas também. Então, tá todo mundo muito ansioso, né? Esperando chegar o dia 2, que ninguém pode ver o que está acontecendo.
Ah, é? É surpresa?
É surpresa.
A gente não pode fazer uma diligência lá só para dar uma olhadinha? Não, muito bom, muito bom. Bom, a gente vai passar aqui essa noite até encerrar esse programa com a Alzira conosco. É um prazer enorme tê-la aqui. Eu acho que é isso que a gente queria... poder conversar um pouquinho, além de contar, né, essa experiência fabulosa que é o projeto que ela está encabeçando, com uma rede de afetos e pessoas ao redor dela, transformando ali a realidade onde ela atua, mostrar também que é isso, a democracia começa nas nossas próprias atitudes, né, na forma como a gente se educa para a democracia. Não existe democracia sem um processo de olharmos uns para os outros e pensarmos no que nós podemos fazer para que a gente tenha uma sociedade melhor e mais justa, mais igual. A gente pode agora fazer uma transição. Vitinho, o que a gente vai ouvir agora?
Agora vamos ouvir também, ainda na série brasileira, o Alberto Nepomuceno, que é uma obra que causou escândalo aí ao incorporar em seu movimento final o batuque com reco-reco. Então, uma música clássica que vai em erudita, não sei se é clássica, eu confesso que eu não sou um estudioso, não conheço muito, mas o que importa é que vai em homenagem a Alzira Lúcio, que é uma grande fã do samba, né? A gente vai bater um papinho sobre o samba também, um pouquinho rapidamente. Então, bora de música agora, a galera, fazer um intervalinho, na sequência vem outra e a gente fala um pouquinho mais da música.
Bom, a gente acabou de ouvir, na sequência, o movimento final da série brasileira do Alberto Nepomuceno. Como o Vitor dizia na apresentação inicial, né, da música, ela foi escolhida pelo Irineu Franco Perpétuo porque o Nepomuceno, ele era abolicionista e republicano. Ele, inclusive, tentou uma bolsa do governo imperial à época para poder estudar na Europa e o governo recusou, né, porque ele, afinal de contas, era um vadio. Foi assim que a princesa Isabel se referiu a ele pela sua posição política naquele momento. O Nepomuceno compôs essa obra, que foi uma obra inaugural do nacionalismo musical brasileiro, inclusive porque fazia uso aí de instrumentos da cultura afro-brasileira já na composição. No final da música ele utiliza o reco-reco, e anunciando já o que depois viria a ser explorado largamente pela música conhecida como nacionalismo musical brasileiro. Enfim, depois o Villa-Lobos levaria isso às últimas consequências, né? E depois a gente ouviu o último movimento de We Sing for the Future, que de um compositor britânico chamado Cornelius Cardell, que nos anos 70, esse cara é uma figura interessantíssima, ele abandonou o seu envolvimento com a vanguarda musical, escreveu um texto denunciando Stockhausen e outros compositores experimentais e se entregou de corpo e alma ao que ele dizia que era uma composição que pudesse insuflar as massas e fazê-las se envolver com os processos revolucionários. Vocês viram que a música dele é uma música de piano, ela não, provavelmente não fez ninguém aqui que está nos ouvindo querer levantar do sofá ou de onde estiver para mais marchar rumo à revolução, mas era esse o objetivo do Cornelius Cardell, e por isso que a gente acabou programando aqui, e a gente promete que as próximas músicas que a gente vai tocar serão um pouco mais agitadas, né, Vitinho?
Eu, pessoalmente, aqui eu fico atordoado, cara. É um negócio que mexe com a gente, né? É uma música muito profunda, né? Não tem como... Eu tava aqui fazendo outras coisas ao mesmo tempo, tive que tirar o fone, senão eu não conseguiria sequer postar a foto para dizer que estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Queria só fazer um comentário rápido, antes da gente abrir o programa para as nossas participações especiais, sobre esse tema da abolição, né? Eu, nos últimos anos, comecei a estudar a história da minha própria família, pela curiosidade, porque o meu bisavô, Alzira, ele era prático aqui do Porto de Santos. E eu descobri que ele era escravo, né? Meu bisavô, ele era filho de uma escrava com português, o português voltou para Portugal, e ele conseguiu o sobrenome Marinho e entrou para a Marinha, começou a, né, a entrar para a Marinha Mercante, virou prático aqui no Porto de Santos, ganhou muito dinheiro, etc. Perdeu todo o dinheiro depois. E, enfim, mas como é próximo, né? A gente está falando em democracia e não conseguir a democracia, como a escravidão é próxima, né? E a gente às vezes vê isso na própria família. Para mim foi uma mudança total, né?
Meu pai nasceu em fazenda de escravos, em Santo Antônio dos Pinhais. Santo Antônio dos Pinhais. Ele nasceu em fazenda. Meu avô era escravo, né? E depois de anos, muitos anos, a gente conheceu um rapaz que trabalhava numa empresa de café aqui em Santos, que era funcionário dessa fazenda. E quando meu pai falou que nasceu lá, né? Meu avô era escravo, meu pai saiu de lá com 12 anos de idade. E aí meu pai voltou lá para ver o lugar onde ele tinha nascido.
Caramba!
E aí, uma coisa que, se a gente puder, né, fazendo uma ponte com o tema do programa, é isso, né? A gente não à toa programou também esse debate sobre a questão racial, a questão da abolição, como central dessa discussão, né, sobre a democracia no Brasil, porque por mais que a gente tenha avançado, por mais que o país possa ter avançado nos últimos anos e agora retroage rapidamente desde os últimos acontecimentos políticos, o fato é que a questão racial no Brasil segue sendo uma tragédia, não é isso?
Sim. E cada dia a gente está retrocedendo mais, né? Está andando para trás. E eu acho que também esse lance da gente poder estar falando o que está acontecendo, né? Antigamente você não tinha internet, não tinha como falar, né? Você tinha rádio, televisão, jornal. Hoje em dia não, você vai na internet, conta o que aconteceu contigo e a gente vai vendo cada dia mais absurdo acontecendo.
É isso mesmo.
A gente queria aproveitar então, né, Vitinho? Vamos aproveitar para ouvir então o papo cabeçudo,
é isso
o
aí.
Papo reto.
É a primeira participação especial da Juliana Gonçalves. Vamos escutar o que ela trouxe para a gente.
Eu sou Juliana Gonçalves, eu sou jornalista e pesquisadora e uma das articuladoras da Marcha das Mulheres Negras aqui no estado de São Paulo. Na década de 80, mais ou menos, quando as mulheres negras já organizadas começaram a conseguir sair do Brasil e participar de encontros, encontros feministas, encontro de mulheres, elas foram tomando contato com o conceito indígena do bem viver, né? Recentemente, na construção, né, da Marcha das Mulheres Negras, né, que se inicia lá em 2013, a construção efetiva, e a marcha ocorre efetivamente em 2015, as mulheres negras, elas reacenderam, né, a chama e trouxeram novamente o bem viver para o debate público. As mulheres negras entendem que a nossa sociedade atual precisa de um novo marco civilizatório e que ele perpassa pela construção do bem viver. Importante a gente destacar, né, que quando a gente diz, né, que as mulheres negras querem viver e viver bem, o bem viver nada tem a ver com a prosperidade financeira, né? Pelo contrário, né, o bem viver é uma teoria que faz uma forte crítica ao modelo desenvolvimentista da sociedade que a gente vive. E a partir daí a gente vai discutir justamente que este modelo econômico que nós vivemos, o capitalismo, ele é excludente e estruturalmente desigual. A questão racial aí tem um peso enorme, né? Não existe capitalismo sem machismo, porque não existe capitalismo sem racismo, né? Sem estabelecer as desigualdades entre os seres humanos, né? E hierarquizar as relações. Bom, o Alberto Acosta, um equatoriano que vai falar muito sobre o bem viver, né, nos seus escritos, ele traz o bem viver como essa filosofia universal, que inclusive dialoga com outras filosofias no mundo, né, como por exemplo a africana do Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Então o bem viver traz esses princípios da relacionalidade, da complementariedade, da reciprocidade, da correspondência, e vai se afastando cada vez mais, né, de como as sociedades eurocêntricas foram sendo construídas, base de uma teoria imperialista, capitalista e patriarcal. Então, enquanto, por exemplo, né, o socialismo ou outros modelos econômicos apresentam, né, a diversidade enquanto recorte, né, dentro da luta contra o capitalismo, o bem viver traz a diversidade como fundamento. Por isso que ele está sendo tão requisitado pelas mulheres negras, né? A diversidade é fundamento, ela não é parte de alguma coisa, ela fundamenta a construção dessa nova identidade. Essas sociedades eurocêntricas, né, que tem como base, então, a concentração de poder, o acúmulo de riqueza, a exploração como sustento da sociedade, o domínio dos outros povos, o massacre epistêmico de tudo que não é eurocêntrico, tudo que não é branco, né, do homem branco, ele vai sendo contestado pelo bem viver, né? E porque o bem viver tem essa noção que um Estado que desconhece as alteridades e as transforma toda e qualquer diferença em desigualdade, não pode ser um Estado onde as mulheres, sobretudo as mulheres negras, vão viver bem. Então, o bem viver, ele vai ali se sustentar nos princípios da solidariedade, da reciprocidade, da responsabilidade, da integralidade, né? O objetivo é construir um sistema econômico com bases comunitárias.
Então esse foi o depoimento da Juliana Gonçalves, né, da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, do coletivo da Marcha. E é muito importante aqui fazer só um, talvez ajudando, né, os nossos ouvintes a localizar do que nós estamos falando. Quando a gente trabalha com esse conceito do comum, nós entendemos ele muito próximo desse outro conceito que é o de bem viver. Esse conceito, ele tem uma vinculação com uma epistemologia, né, com um olhar que surge do Sul, né, sobretudo dos povos indígenas. Né, há alguns anos esse movimento ganhou muita força, sobretudo na Bolívia, no Equador, né, a partir da propagação e da transformação desse conceito em um ativo político. E esse conceito, ele, inclusive hoje, ele está afirmado nas constituições da Bolívia e do Equador e vem sendo muito trabalhado pelos povos indígenas. Então, quando a gente pensa, né, o comum, que é um termo que nos remete, né, à articulação comunitária das pessoas em seu próprio benefício, os europeus vão fazer a remissão às terras lá da Idade Média, europeias. Mas a gente também aqui pode olhar né, para as aldeias, para os quilombos, para os espaços de resistência históricos em que isso se deu e se construiu e que é base fundamental dessas lutas. E por isso que, nos últimos anos, como explica a Juliana, o movimento das mulheres negras, sobretudo com a realização das marchas, né, nos últimos anos, tem reivindicado essa ideia do bem viver, que é um conceito co-irmanado aí com o conceito do comum. Então a gente trouxe isso também para provocar essa reflexão e a aproximação disso, para a gente ver que essa é uma temática que pode nos iluminar, né, em relação a pensar caminhos para o futuro. O que, que você acha disso, Alzira? O que, que te parece essa ideia?
Então, eu acho que a gente está tudo mesmo muito ligado, né? E a gente tem que trabalhar, pensar, né? A gente tem que trabalhar, pensar no comum. Senão a gente fica preso mesmo, como você disse.
A gente está vivendo um momento em que as possibilidades políticas estão em construção também. Eu acho que esse fenômeno do movimento das mulheres negras, eu acho um dos grandes fenômenos que está em curso no nosso país. A tomada de consciência, o que você dizia, por exemplo, a respeito das mídias sociais, por exemplo, da possibilidade de contar essa história, de falar em primeira pessoa, não é, Alzira? Essa é uma voz que foi calada durante muito tempo, né? A voz das mulheres em geral, né?
Sim, nós vamos dominar o mundo.
Eu não tenho dúvida disso.
Né? E a gente tem que caminhar, tem que se unir mesmo, tem que falar, tem que ter voz. A gente está tendo espaço para isso, né? E é dessa maneira que a gente vai combater o racismo, fazer todo mundo acreditar que a gente, que é todo mundo igual. A gente não tem que ter essas diferenças e é tudo uma grande besteira, né? Mas a gente tem que gritar e falar.
É, o que eu acho muito bacana da fala da Juliana, dos conceitos do comum e do bem viver, é que a gente sempre busca, né, as respostas na tecnologia, na inovação, no avanço, no progresso, né? E me parece que a solução dos problemas a gente já encontrou, a gente só não quer resolvê-los, né? Porque resolver esses problemas não interessa para algumas pessoas, me parece, né? Então, eu acho que essa busca pelo progresso, ela deve dar lugar a outras buscas, né? Talvez ancestrais e de outros conhecimentos e de valorizar outros conhecimentos que foram, né, massacrados aí na história. Então, muito obrigado.
É interessante, Gia, isso, né, Alzira, o trabalho que vocês estão fazendo, né, com a reunião do conhecimento tradicional da Juliana, né, de todo o processo ali de trazer a saúde, a dimensão comunitária, o valorizar o conhecimento local, né, tudo isso está absolutamente interligado com isso que nós estamos dizendo, né? É um laboratório de solução que vocês estão propondo ali para aquele espaço, né? Bastaria que as pessoas olhassem e valorizassem aquilo que está sendo feito, né?
Sim, a gente tem todos os recursos, né? Eu acho que a gente tem tudo isso na mão. A gente tem acesso a uma medicação natural, a gente tem acesso a uma roupa reutilizável, a gente tem... Então, antigamente, eu creio que era... A gente foi perdendo isso, né, com o passar do tempo, porque todo mundo tinha a sua horta e ali buscava, plantava, comia, beleza. Chegou um tempo que era chique você ir para o mercado, né? Então as pessoas foram deixando de ter as suas coisas em casa porque queriam ostentar. E a gente tem que... E essa cultura ficou enraizada. A gente perdeu o que a gente tinha e a gente tem que trazer isso de volta hoje. As pessoas têm que entender que a gente tem tudo. A gente não precisa consumir, a gente não precisa gastar, a gente não precisa sair da sua zona de conforto ali, né? A gente tem que reaprender a viver.
E é muito interessante, né? Essa frase eu acho fabulosa, né? Assim, reaprender a viver e o que é o bem viver, né? O que é uma vida boa?
Sim.
Porque essa é uma pergunta que fica, né, dentro da discussão hoje que está posta, é o que é viver bem? Né? E a gente, o interessante do que traz a Juliana e essa reflexão sobre o bem viver é justamente dizer, olha, dentro dessa lógica que a gente que o mundo foi construído, né, ele produz condições materiais de vida qualificada para uns poucos e miséria generalizada, né? E quando que você, recuperando isso que você estava dizendo, né, quer dizer, o conhecimento popular, os saberes tradicionais, a possibilidade de plantar o seu próprio alimento, a possibilidade de viver em comunidade e produzir sua própria cultura, inclusive de produzir sua própria roupa. Tudo isso está na base e na essência do trabalho que vocês estão fazendo, né?
Sim, mas quanto mais, mais baixa a classe social, menos conhecimento a pessoa tem disso, né?
Claro.
Nas classes mais altas, as pessoas têm maior entendimento de tudo isso. E a gente não, e até as classes mais baixas não chegam a essas informações. Então, se perdeu no caminho e a gente está tentando fazer essa ponte, porque era dali que saía tudo. E hoje em dia, não.
Mas é porque esse conhecimento foi massacrado, né? Assim,
sim,
ele foi extirpado,
sim,
das pessoas,
sim,
né? As pessoas dizem, não, isso aí não é conhecimento, né? Assim, as rezadeiras, por exemplo, né? As benzedeiras, as mulheres que conheciam profundamente as raízes e as plantas, né?
Sim.
Foram perseguidas por conta desses conhecimentos, né? E acabaram por muitas delas abdicar disso e comprar um medicamento vagabundo caro na farmácia, né?
Porque o sistema impõe isso, né?
É, né?
Muito bacana. Eu acho que a gente podia aproveitar, já são nesse exato momento, nós estamos ao vivo diretamente, são 8h20, 20 horas e 20 minutos aqui do estúdio da Silva Jardim, da Unifesp, da Rádio Silva, a gente transmitindo ao vivo para todo o planeta, para os nossos milhares de ouvintes, que estão ávidos por informações.
Centenas de milhares de ouvintes, segundo os dados,
segundo o Data Victor Souza, que está fazendo acompanhamento imediato do Ibope, que cresce a cada momento em que ele fala com sua voz doce para o público ouvinte que não...
A audiência triplicou com a Alzira Lúcio aqui.
Ah,
na...
eu acredito.
Só de marcar nas redes sociais aqui, ó.
Muito bem. A gente vai, acho que agora, fazer mais uma... Vamos ouvir mais um papo reto, mais um papo cabeção? Vamos aproveitar que a gente está ouvindo as mulheres. Então, e a gente vai trazer agora o depoimento da Maria Carolina Evangelista, que é a Carol Evangelista. Ela é uma ativista super importante, de quem eu gosto muito, que faz parte do coletivo Agora, que são elas, e também da bancada ativista. Explicando rapidamente para os nossos ouvintes, a bancada é um movimento que foi pluripartidário, que se apresentou nas eleições municipais de São Paulo no ano passado, com um conjunto de ativistas que resolveram se candidatar para ver o que dava. Então, desde gente que milita no campo da cultura hacker, pessoal do movimento negro, movimento de mulheres, pessoal que estava vinculado, né, aos processos ativistas da cidade, que resolveu se apresentar e disputar as eleições. E tiveram um desempenho muito bacana, somado, cada um fazendo campanha uns para os outros, quer dizer, uma experiência muito diferente e singular, e que é um fenômeno político contemporâneo. E a Carol, a gente pediu a ela para falar um pouquinho também sobre essa temática do programa de hoje, que é a democracia e o comum.
Bora lá, então, vamos escutar.
Para mim, a democracia do comum deveria ter, na sua base, três elementos. O primeiro deles é que a democracia do comum tem que ser de responsabilidade e autoria compartilhada, né? Responsabilização e protagonismos divididos. Ainda que existam pessoas que vocalizem mais que outras um determinado processo, uma determinada construção, a responsabilidade pelos erros, pelos acertos, é compartilhada. O protagonismo, as decisões devem ser divididas e, de fato, exercidas de forma mais coletiva. Nessa democracia do comum, deveria ser difícil encontrar facilmente os líderes. Essa autoria ou essa liderança tem que estar difusa e espalhada. Né? Se a gente fala em processos de inovação democrática com donos muito identificáveis, não é democracia do comum. Pode ser, no máximo, trazer novas ideias para a boa e velha democracia apenas para alguns. O segundo elemento, eu acho, é que a democracia do comum está fora das instituições, mas também dentro delas. Né? A gente está falando aí não só de uma democracia apenas em novas regras do jogo e formato de instituições, mas em práticas democráticas difusas, adotadas por pessoas, grupos, em diversas instâncias da sociedade, dentro e fora das instituições. E o terceiro elemento muito importante da democracia do comum, ao meu ver, é que ela pressupõe o combate profundo às desigualdades, ou deveria pressupor o combate profundo às desigualdades. Iniciativas de promoção da democracia do comum que não tenham combate à desigualdade no centro vão continuar aperfeiçoando a democracia apenas para alguns. E aí a gente está falando basicamente que os corpos que hoje não participam da democracia precisam estar no centro dela. A gente está falando principalmente de desigualdade racial, de desigualdade de renda e de desigualdade de gênero. Então, para terminar, para mim, a democracia do comum, como um último elemento e muito importante, ela pressupõe que, de forma ativa e intencional, nós atuemos pela distribuição de poder, pela distribuição de protagonismo e pela distribuição de renda.
Deu vontade de aplaudir, né?
Deu vontade de aplaudir,
Vitinho. Sensacional.
Deu vontade, na verdade, de sair daqui e começar a pôr em prática tudo isso, cara.
Isso a gente já faz no nosso dia a dia, né? A gente... É difícil, é lenta, a luta é difícil, é cansativa, mas... Né?
Mas é importante destacar, né, que o que a gente tem buscado fazer com esse programa, nós estamos só na segunda edição, esse é um programa em versão e em construção. A Alzira está percebendo isso, né, Alzira?
Sim, sim.
Você viu que é uma bagunça, mais ou menos organizada.
Está bem organizada, né?
Está uma bagunça gostosinha,
tá,
né?
Está muito bom.
A gente está aqui aprendendo também um pouco como se relacionar com esse processo, mas está sendo muito divertido. E uma das coisas era justamente a gente... aprofundar essa ideia dos protagonismos divididos e compartilhados, né? Acho que uma das coisas legais dessa experiência do circuito que a gente fez no começo desse ano foi a gente ver essas várias vozes, né, ali naquele momento em que as pessoas foram se encontrando, né, vários rostos, corpos, né, que geralmente ou muitas vezes acabam por não se encontrar na cidade, né, porque estão tão envolvidos com as suas próprias questões, né, tão metidos nos seus próprios problemas e lutas, e ali naquele espaço a gente vai buscando, juntando essas pessoas para uma visibilizar, uma ver a outra, né? E a gente ir criando essa teia de relações, né? Isso para mim foi uma das coisas mais bacanas, assim, quando eu conheci, né? Te conheci, conheci toda essa turma, né? A partir de uma chamada pública que foi, enfim, era um momento de também começar a pôr em prática algumas das coisas que a gente vinha defendendo, e foi, para mim, acho que um grande ponto, que é o que a Carol está falando ali, e que eu acho que é um ponto essencial mesmo, porque a gente vai viver nos próximos tempos, né? Que é essa ideia de compartilhar protagonismos, trocar de posição, né? Um defender a luta do outro. Eu acho isso, do que a gente está vivenciando, das coisas mais valorosas, né? As identidades são móveis, né? Se a gente ficar fixo, a gente vai vendo esse processo da xenofobia, esse processo da violência, né? Hoje, a gente não está só celebrando... Lembrando, né, os 11 de setembro de 1973 do Allende, como também o 11 de setembro de 2001, né, com a destruição das Torres Gêmeas, mas se a gente vier para o dia de hoje, né, a gente amanhece com a notícia, por exemplo, de um massacre de povos indígenas no aqui no Brasil, de povos que são aqueles que estão ainda em situação de... esqueci o nome da palavra.
Não é isolamento.
Isolamento. A palavra correta é porque mudou a palavra correta. Eu ia falar isolamento, mas... Que hoje cedo foram assassinados, como se a gente tivesse, na verdade, em 1532, aqui em São Vicente, quando os caras estavam começando a ocupar essas terras e matando índio, né? A gente continua matando índio no Brasil, a gente continua matando negros de um jeito absolutamente brutal. E acho que essa é a nossa grande tragédia, né, como nação até esse momento, você não acha?
Sim, e as coisas parece que vão retrocedendo, né? O tempo está passando, mas a gente toda hora se depara com isso, né? É uma coisa que não deveria acontecer. Eles têm, são os índios, foram massacrados, eles estão na terra que é deles, eles não estão fazendo mal para ninguém, chega alguém e acha que tem que fazer e pronto, acabou. Isso mostra a brutalidade, né? Que o tempo, a cabeça das pessoas não está acompanhando o tempo.
Parece que
não evolui,
fazer...
né, gente? É. Que loucura isso.
Parece que o não fazer mal a ninguém é o que ofende, né? O que justifica,
sim,
às vezes,
sim,
muitas vezes. Né?
A pessoa vai lá gratuitamente e acaba com tudo. E aí?
Agora, interessante, né, Alzira, que ao mesmo tempo, tanta potência, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa experiência que tem sido ver, né, o crescimento da turma que está ali em torno de você, né? O projeto, por exemplo, as meninas construindo suas roupas, fazendo suas bijuterias, assim... É também muito gratificante ver que tem muita potência, né? Tem muita coisa boa acontecendo nos nossos espaços, tem muita gente boa também precisando ter condições de agir, né? Tem condições para isso, né?
Sim. A gente vê vontade, né, nas meninas também de aprender, né? Essa fase de descoberta, que é a fase que a gente tem, que tem que exercitar isso mesmo, né? O potencial de cada um. E ter também... A gente encontra muita gente bacana pelo meio do caminho, parceiros, pessoas que querem fazer alguma coisa pelo próximo, né? E a gente segue trabalhando.
O que você destacaria que foi a coisa mais bacana que aconteceu até agora ali naquele espaço que você está? Faz mais de um ano já, né?
Faz mais de um ano. É igual um bebê, né? Todo dia é uma novidade. Tem muita coisa legal acontecendo. Eu acho que está só começando. A gente ainda pode... Ainda vai acontecer muita coisa, né? Porque, na verdade, a gente nem começou a trabalhar aquilo ali. Tá brotando ainda, né? Mas eu acho que, assim, eu estou super animada com esse espaço de saúde agora, né? Agora a gente começa a atender as meninas com as oficinas de saúde, de cuidados alternativos, né, de saúde bucal, e ela vai começar os atendimentos. Ah, eu acho que a gente começa agora com uma outra fase também do projeto de moda, né, com o Vestir Eco.
Vocês vão fazer um bazar, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes também.
Então, começa na quarta-feira. Esse bazar é um bazar de roupas novas, seminovas, as peças que foram escolhidas, algumas doações que foram feitas para a gente separou isso com bastante cuidado, né? Fizemos uma triagem. E esse bazar vai acontecer lá no Bar e Restaurante Mundi. Começa a quarta-feira, às 14h, e vai até o domingo. Vão acontecer também algumas oficinas, né, durante o bazar. A gente vai ter uma roda de conversa sobre sustentabilidade, oficina de automaquiagem, oficina de cuidados de saúde, cuidados alternativos de saúde bucal com a doutora Luciana, consultoria de estilo, tem uma estilista, a Aline, que vai estar lá também dando dicas de como...
Eu queria consultoria de estilo sua, poxa.
Eu cobro caro.
Não vai ter oficina sua de consultoria de estilo, pô?
Então,
nós vamos lá, Vitinho.
Então, tá todo mundo convidado. As peças super bacanas, super baratas, a partir de R$5. Vai ter música também no bar. É bem legal, vai ser bem legal.
O Restaurante Mundi é uma delícia de espaço. Sim. Canal 4 com a Dom Lara. A gente vai postar todas as informações do evento aqui nos links do Procomum, divulgar. Então é só buscar a gente nas redes sociais. O Caiafo também vai compartilhar na Rádio Silva, ali eu mando para ele aqui agora mesmo todos os links. Teve um evento muito bacana no feriado no Restaurante Mundi, com o DJ Caiafo. Foi um evento muito legal. E eu queria destacar também, falando em democracia direta, no pessoal que põe a mão na massa, um evento que vai acontecer aqui no dia 17 de setembro, que é a limpeza da praia dos Itaquitanduva Aborígenes, que é o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, que vai acontecer domingo, dia 17 de setembro, das 9 às 2 da tarde. Para chegar ali no Japuí, é só buscar o endereço da rua Antônio Luiz Barreiros, que o pessoal fica concentrado ali e todo mundo faz a trilha.
Nós participamos do último e foi muito bacana. Assim, a trilha é fantástica, a praia é linda, mas também é extremamente dolorido, né, ver o que chega de sujeira, o que cai naquela praia, o que vem, né, do excesso desse modelo de desenvolvimento que a gente estava aqui criticando e que volta, né? O mar traz tudo de volta, até porque não existe jogar fora, né? A gente acha que jogou fora, mas o fora não existe,
né? A praia de Itaquitanduva, ela recebe as correntezas, então todo o lixo doméstico da Baixada Santista, do Porto, a corrente leva para lá. E os próprios moradores do bairro se juntam para limpar a praia e para poder pegar aquelas altas ondinhas de Itaquitanduva. Um abraço para todos os Itaquitanduva aborígenes. Vamos dar um pause, um pouquinho de música, galera? Mais música livre para os nossos ouvidos. Vamos escutar agora Terreiro de Jesus com Oxum. Thank you. Comum, episódio 2, a democracia. E aqui escutamos na sequência Thiago França com Capadócia. Todas as músicas aqui escutadas, tocadas e escutadas, né? Porque acontece os dois ao mesmo tempo, certo?
Certo.
Elas estão disponíveis para você baixar, reproduzir, mixar, remixar. É, a minha fonte de música livre tem sido o site freemusicarchive.org. Perdão. A gente sempre compartilha ali os links e você pode buscar. Então, se você estiver fazendo uma trilha sonora, precisar de uma música livre para compartilhar, basta buscar Free Music Archive. E agora, Rodrigo Savazzoni, vamos continuar com as nossas participações, né? Temos a última.
Sim. São 8h40, estamos ao vivo aqui, diretamente do estúdio da Silva Jardim, da Unifesp, de Santos para o Mundo. E a gente, entre os nossos convidados previstos para esse programa, a gente tem um convidado especial, um parceiro querido, com quem a gente tem desenvolvido alguns projetos conjuntos, o Ricardo Pop, que é do Instituto Cidade Democrática. O Ricardo é um especialista, eu diria, em inovação política, um cara que tem se dedicado muito, né, a pensar também plataformas tecnológicas que permitam que a gente possa ampliar os canais de participação, melhorar as formas de fazer a política na prática. Então a gente pediu para ele dar um plá para nós e ele deu um plá para nós.
Olá pessoal, sou Ricardo Pop do Instituto Cidade Democrática e fui provocado aí a falar um pouquinho sobre o que poderia ser para mim uma democracia para o comum. Então vamos lá. O que é uma democracia? Né? Democracia em geral é a ideia de que você tem um conjunto de tecnologias ali para tomada de decisão coletiva, né? Então a democracia é a forma com que você organiza as decisões coletivas para que elas tenham legitimidade. Essas tecnologias não precisam ser só tecnologias digitais, tecnologias em geral, podem ser regras, metodologias, né? Com quantas pessoas concordando essa decisão é válida? Se as pessoas discordam, qual é o processo para que elas possam chegar num acordo? Isso tudo é tecnologia. Então, para mim é fundamental e básico que uma democracia para o comum seja baseada em tecnologias de decisão que sejam construídas de forma coletiva, que sejam construídas em arranjos de comum. E aí, esse é um princípio básico dessa ideia. E o papo está meio cabeçudo, vou tentar trazer um pouquinho para uma tecnologia, para uma coisa que é uma experiência lá do Instituto Cidade Democrática, que é o aplicativo Empurrando Juntos, né? O aplicativo Empurrando Juntos é uma tecnologia de tomada de decisão coletiva. Então, ajuda as pessoas a orientarem coletivamente em torno de decisões sobre vários assuntos. E o Empurrando Juntos já está, desde o início, sendo construído de forma colaborativa e aberta, baseada num arranjo de comum, num arranjo open source, onde participa governo, participa sociedade, participa organizações, participa empresas, cidadãs e cidadãos em geral. Né? E isso é feito de que maneira? Né? A partir das licenças de software, que permitem que esse conhecimento não fique aprisionado, né? As licenças, elas garantem que o conhecimento seja livre. E no segundo momento, a comunidade que vai fazer uso desse conhecimento e vai decidir coletivamente sobre os rumos dessa tecnologia. A comunidade é o espaço de cocriação, de construção coletiva. Tendo esses dois vibrantes, a gente tem uma tecnologia sendo construída a partir de um arranjo de comum e a gente tem uma democracia sendo construída a partir de uma lógica de democracia do comum. Essa é a minha contribuição aí para esse debate.
Muito bacana, o Ricardo Pop aí mandou o papo cabeçudo dele para nós, né? A gente tem feito uma escolha ao longo desses programas iniciais da gente não deixar de enfrentar os temas complexos, né? Esse é um programa para falar de coisas difíceis, embora a gente esteja tentando traduzi-las, né? Aproximar do universo, do repertório de todo mundo que pode nos ouvir, porque o plano é que mais gente se some a essa travessia em defesa de um outro jeito de fazer política, de pensar a política, de pensar o mundo. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, Alzira, que eu acho que é uma coisa que a gente já está chegando aí, né, na reta final do programa, mas você falou em a gente construir uma outra forma de viver.
Sim.
Como é que você imagina que dá para a gente viver melhor?
Eu acredito que a gente tem que pensar no próximo, né? No próximo que está próximo mesmo, né? Eu acho que criou uma ambição assim generalizada. Ninguém consegue pensar, né? A pessoa não pensa no parente, em quem mora ali na sua casa, no seu empregado. Se a gente começar a se preocupar com o que está em volta da gente, a gente consegue viver melhor, sim. Eu acho que tem que ter essa preocupação com o próximo. E aí a gente consegue já transformar a nossa vida, né? E a gente transforma a vida do amigo, do vizinho, do parente. Eu acho que não é só uma questão dos mais desfavorecidos, dos mais pobres. A gente não fala em ajudar financeiramente. A gente fala em ajudar de estar junto ali, de fazer alguma coisa que você puder fazer. E aí a gente vive melhor.
É isso aí. Eu queria então aproveitar e emendar uma pergunta. Na sua vida, O que transformou, o que mudou depois que começou o projeto Luzes da Vila? E o que mudou e o que se transformou no bairro?
Eu acredito, né, que eu me tornei uma pessoa melhor também, né? Eu acho que a gente fica mais leve. Não é nem ver o que o outro está passando. É uma coisa de estar junto mesmo, né? Não sou eu que estou fazendo, são eles que fazem por mim, entendeu? Eu acho que a gente... Eu não fico sozinha, né? Não tem mais esse lance, sempre tem alguém... Eles trazem muita alegria para a minha vida também, né? Que é risada o tempo inteiro, toda hora uma gracinha, alguma coisa acontecendo de diferente. E para o entorno, eu acho que esse trabalho é importante que aconteça ali, naquela região, sabe? As pessoas precisam se sentir cuidadas também, né? Tem alguém fazendo alguma coisa, sabe? Eu tenho onde recorrer, eu posso perguntar isso, ela pode me ajudar com aquilo, sabe? Tem que ter uma referência, não tem. E se não tem, fica todo mundo perdido. Então, o trabalho acontecendo de uma maneira mais formal, as pessoas também ficam mais à vontade em buscar ajuda, né? Eu acho que é isso.
Muito bacana, porque eu acho que tem uma amarração possível da gente fazer, né? Essa conversa toda, a gente ouviu vozes de mulheres diferentes, de gerações diferentes, né? Um hacker desenvolvedor, né? Que é o Ricardo, uma ativista paulistana, uma mulher negra que faz parte do movimento da marcha, a Alzira, que vem com toda essa experiência, mas uma coisa que ficou recorrente, né, na conversa toda é a dimensão comunitária, né?
Sim.
A palavra comunidade apareceu em todos os discursos com um peso central. E eu queria só aproveitar para deixar aqui também uma contribuição. Eu tinha dito que eu queria trazer-nos ao longo, né, dos... A gente está querendo traduzir ainda para o português, a gente ainda não conseguiu, mas até o ano que vem a gente consegue, que é um projeto que foi feito pela Traficantes de Sonhos, lá na Espanha, e é um livro que chama A Carta dos Comuns, para o cuidado e o desfrute de tudo que é, né? De tudo que é, daquilo que é de todos, né? E é um exercício de ficção. Eles recriam Madrid em 2033, que em 2023 ela teria aprovado uma constituição do comum, e como é que a cidade tinha se transformado. E é muito legal porque... O que, que eles dizem, né? Eu traduzi com um trechinho que eu vou ler para vocês. A diferença dessa construção institucional é de ordem social. As relações comunitárias, ou dito de outra maneira, a recuperação da esfera da reprodução social que garante a vida em comum, não pode ocorrer desde uma relação mediada institucionalmente, senão que esta deve se colocar em um ponto em que se amarra a materialidade das relações comunitárias. Ou seja, é nessa dimensão das comunidades onde esse tipo de encontro que você está descrevendo pode acontecer. E trazer a escala da política para esse lugar é uma das questões importantes que a gente tem para enfrentar nos próximos tempos, né?
Sim.
Então a gente vai caminhando nessa direção. A gente são agora 8 horas e 50 minutos. Vitinho, suas considerações finais.
Eu acho que o momento é esse, né? O momento da gente realmente pensar no coletivo. Tem umas conversas que tivemos aí durante a nossa dia a dia no Procomum, que é... Todo mundo hoje em dia quer morar sozinho, né? Já reparou nisso? Todo mundo quer morar no loft, né? No apartamento, sozinho. Até casal, né? Hoje em dia tem essa coisa de querer morar sozinho, né? Nada contra, eu mesmo às vezes canso de morar com a família ou com amigos, já cansei, não é fácil, né, dividir a casa. Mas por um lado, essa também é um pouco a falência do ser humano, né? Se cada um ficar no seu canto, não conseguir dividir nem a casa com seu próprio companheiro, com a própria família ou com amigos, é um sinal que a gente precisa reverter tudo, né? Repensar tudo, ver outras maneiras de viver. E eu acredito muito também que a democracia é isso, são nossas escolhas, né? E muitas vezes a escolha, ela não é uma escolha, ela é uma urgência, como é o caso da Alzira. Então acho que a gente tem que estar atento a isso, as nossas escolhas e as nossas urgências, e assim fazer política todos os dias.
Muito bem, muito bem. Alzira, fala pra gente então, pra quem está nos ouvindo, como é que faz pra te encontrar depois daqui?
Então, tem as redes sociais do projeto, né? A gente está no Instagram, no Facebook, e lá tem todos os contatos.
O projeto chama-se Luzes da Vila.
Isso. Luzes da Vila. E tem o bazar também, né? Não deixem de participar.
É de quarta a?
De quarta a domingo.
A domingo.
Todos os dias. Das 14 às 22.
Perfeito.
Muito bem. Então a gente vai se encaminhando para o desfecho, tocando uma última música que foi sugerida pelo querido Irineu Franco Perpétuo, que nos brindou com algumas sugestões de músicas livres eruditas, né?
Sim.
Vitinho, clássicas ou eruditas, Vitinho?
Eu fico com erudita,
né? Você fica com erudita?
Então, eu fico contigo também.
Então nós vamos ouvir uma última música erudita do nosso querido Irineu Franco Perpétuo. Ele também escolheu um poema sinfônico do Leopoldo Migues, que comemorava esse poema, o aniversário da Proclamação da República. A gente pode pensar que um dia, talvez, como aconteceu nessa pequena utopia espanhola aqui, que a gente citou agora há pouco, um dia a gente vai poder tocar também as músicas que foram escritas para a Constituição do Comum, quando a gente chegar numa outra configuração de sociedade, numa democracia efetiva para todos nós. O poema sinfônico chama Ave Libertas, com ele a gente se despede. Semana que vem, 7:30, este programa caótico, mal feito, mas de coração, volta neste bate-canal, junto com o Stephanie Scaiafo, operando. Mais uma vez, obrigado, querido amigo. Vitinho,
muito obrigado. Boa noite. Durante a semana, o programa vai estar disponível, né, nas redes sociais.
Aí, a partir de quarta-feira.
Como podcast, quarta-feira está no ar já. Compartilhem.
Um beijo, Alzira. Muito obrigado.
Obrigada pelo convite e sucesso, né? Muito sucesso para vocês aqui.
Para você
programa.
Também, Alzira.
Obrigada.
Sempre um prazer estar contigo, viu?
Obrigada.
Então vamos lá. Forte abraço a todos. Valeu, Rádio Silva. Boa noite.
Boa noite.